Comunidade do Samba Leal, estamos de volta para mais uma edição do nosso projeto Carnaval 2025, sempre trazendo as notícias da semana e entrevistas com personagens do Carnaval. Estamos numa época aqui de muitas entrevistas com os carnavalescos, porque é um momento, né, da temporada em que os enredos estão sendo lançados. Quero dedicar a edição dessa semana ao companheiro Cláudio Vieira, jornalista Cláudio Vieira, que militou na cobertura do Carnaval por muitos e muitos anos. Eu me recordo do Cláudio no jornal O Dia, quando ele era repórter, né, cobria Carnaval, escrevia também uma coluna de crônicas do dia a dia do povo carioca, sempre muito humorada, sempre muito bem humorada, mas tinha coluna de Carnaval, coluna semanal do Cláudio, trabalhou como repórter em muitos lugares e ultimamente vinha trabalhando na assessoria de comunicação da Liesa. Sempre muito gentil, sempre muito atencioso, o Cláudio participou de algumas edições dos nossos podcasts aqui, algumas delas prestando depoimentos. Contou uma história recente muito boa no podcast do Roberto Costa, né, que encerra, inclusive, o podcast, mas participou também como um dos narradores da história do desfile da Estácio de Sá, de 92. Né? Vai lá, quem não ouviu pode conferir. Além disso, o Cláudio participou também como consultor de algumas outras edições do nosso podcast. A gente ligava para ele quando tinha alguma dúvida e colaborou bastante com a gente aqui nos bastidores. Então, essa homenagem ao Cláudio Vieira, essa edição é dedicada a ele, jornalista, cronista carnavalesco, Cláudio Vieira. Vamos lá. A Unidos de Vila Isabel divulgou na quarta-feira, dia 15, o título do enredo para o Carnaval 2025, do carnavalesco Paulo Barros. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A escola vai falar aí das assombrações que atazanam o imaginário popular, demonstrando como elas fazem parte do nosso dia a dia, de várias formas, em diversas etapas da vida, desde a infância até a fase adulta. Muito bem, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento desse enredo. A Vila soltou um vídeo, né, nas suas redes sociais, uma coisa meio que de filme de terror, assim, né? Uma pessoa fugindo das assombrações. E eu estou tentando contato para ver se a gente consegue uma entrevista com o Paulo Barros aqui para uma das próximas edições aqui, para ele contar um pouco mais das inspirações do que ele pretende fazer com este enredo. Beleza? Unidos de Padre Miguel também lançou enredo para o próximo Carnaval. Ela vai contar, segundo aqui o texto divulgado, né, na rede social, com muita humildade, amor e respeito, bradar a força e a realeza de Xangô e a trajetória de Ianassô, que nos legou como fruto o axé da Casa Branca do Engenho Velho, considerado o mais antigo templo afro-brasileiro ainda em funcionamento. Então, através do encontro do branco de Airá com o vermelho de Xangô, vamos enaltecer o axé de Ianassô, a mãe de todos os ilês. Juntos vamos cantar uma comunidade de axé e sua história através do enredo Egbê Ianassô. Do Lucas Milato, do Alexandre Lousada, do Vitor Marques, a pesquisa, né? E do Clark Mangabeira, roteiro do Lucas Milato, Alexandre Lousada e Mônica Marinho. Esse vai ser o enredo. Também já falei com o Lousada. Ele pediu para esperar um pouquinho mais para poder falar depois do lançamento de sinopse e tal. E a gente vai falar com ele e com o Lucas Milato, que são os carnavalescos da Unidos de Padre Miguel, nessa chegada ao grupo especial. Também tem enredo definido na série Ouro. A Botafogo Samba Clube, estreante na Sapucaí, vai contar a história do Botafogo. Uma gloriosa história em preto e branco. Enredo do Alex de Souza. Também vou tentar falar. Esse enredo saiu aqui meio que em cima da hora do fechamento da edição. Ainda não falei com o Alex, mas vou falar. Já tivemos uma entrevista muito interessante aqui com o presidente da escola, né, com o Sandro Lima. E vamos ver como é que o Alex vai contar essa história na Sapucaí, no próximo Carnaval. Também na série Ouro, outra escola que subiu e está voltando a Sapucaí, no caso, voltando à tradição, né? A tradição vai falar, o enredo, né, tem uma palavra só, reza. É o próximo enredo a ser desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Valente, que irá abordar o ato de rezar nas mais diferentes crenças religiosas. Muito bem, aí trouxemos algumas informações da semana e agora vamos para as entrevistas. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o carnavalesco do Leão de Nova Iguaçu, o Leno Vidal. Trouxemos aqui semana passada, né, a definição do enredo, ou na semana anterior, da Leão de Nova Iguaçu, que vai ser o Grande Obá, um enredo sobre Xangô. E o Leno Vidal é um carnavalesco também novo, chegando agora ao Carnaval do Rio de Janeiro. E vai contar pra gente, Leno, primeiro agradecendo a sua participação aqui. Como é que foi a sua aproximação aí para assumir o Carnaval do Leão de Nova Iguaçu? Forte abraço.
Valeu, Gênio, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu mandar aí sobre essa minha chegada na Leão, que se torna muito importante na minha vida. Tem um significado muito grande, pois tem a ver com a minha identidade construída ao longo dos anos, através das minhas tatuagens, que a tatuagem ela é um marco da identidade, e tem muita relação com o meu universo de vida, tem dos significados que a escola me traz, né, de diversas camadas de significados. Mas a minha chegada se dá através de uma pessoa que eu tenho um afeto especial, uma admiração, que é o intérprete Tiganá, que ele me apresentou para o presidente Bira. E eu já havia trabalhado com o Tiganá alguns anos atrás no Camisa Verde Branco, em São Paulo, quando eu criei um enredo chamado Rezadeiras, que nos deu uma safra de melhores sambas enredos no Carnaval Paulistano, naquele ano, ainda o Camisa no Acesso, antes de chegar no especial. E tive essa grata honra de conhecer o Marcelo o Tiganá e, ao mesmo tempo, trabalhar com ele, né? Num momento tão especial da Camisa Verde e Branco, no resgate de suas raízes. E agora tem essa possibilidade de estar aí também, mais uma vez, compartilhando um espaço de território de cultura, de múltiplas vertentes, né, artísticas, que é a Leão de Nova Iguaçu, e vertentes de tradições culturais, né, que é essa nossa escola de samba maravilhosa. E a minha chegada é dessa forma, né? E estou aí construindo um caminho, iniciando, né, essa construção desse caminho, para que, sem dúvida alguma, seja construído um forte elo de relações afetivas, principalmente, de grande trabalho para se desenvolver dentro da escola para esse próximo carnaval aí, que é construído em 2024 para o carnaval de 2025.
Agora, conta pra gente como é que é a sua relação com o carnaval, Leno, e a sua história, porque você já passou dentro dele bastante coisa, né? Como é que começou e como é que você se desenvolveu dentro do carnaval?
É interessante porque é uma história de uma memória afetiva de criança. Eu nasci vendo o desfile do Rio de Janeiro, eu cresci vendo as escolas de samba do Rio, minhas aulas de literatura, história, geografia, língua portuguesa, foram através do Rio de Janeiro, né? Foram motivadas, o meu conhecimento se motivou através do conhecer o carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro, através das emissoras da época Globo, Rede Manchete. Isso se deu a partir de 1988. Havendo Kizomba da Vila Isabel, aquele momento de 88, os desfiles foram muito marcantes na minha memória. E desde então passei a acompanhar e a brincar, né, com o Carnaval do Rio de Janeiro, porque minha brincadeira de infância, cada carnaval eu montava as escolas de samba dentro de uma dispensa da minha avó, era onde eram meus barracões, e essas escolas de samba eram feitas de papéis, de livros, de arquibancadas de livros, eram caixas de remédio que eu colava as fotos de alegorias da revista Manchete, ou então as capas de vinil das escolas de samba do ano anterior virava do ano conseguinte. E era uma brincadeira que eu fazia com as baianas feitas de forminhas de brigadeiro. Era um universo bem lúdico que eu construía, mas o sono me abatia de uma tal forma que eu já colocava a próxima escola que ia amanhecer na Marquês de Sapucaí, desfilando no meio dos livros do meu avô. E ia dormir mais feliz com esse movimento de brincadeira, que também tinha até brinquedos da minha infância que eu na época realizava. E isso construiu o sonho de me tornar, onde eu me tornei um estilista, um grande estilista em Belém do Pará, na minha cidade. Iniciei trabalhando com figurino de escola de dança, de balé, E foi então que eu fiz minhas primeiras fantasias, né? Para o Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense, que é um concurso que já vai chegar nos seus 70 anos de concurso lá em Belém do Pará, que é uma tradição cultural, um símbolo cultural da minha cidade. Após esse contexto aí de Belém do Pará, eu me formei decidido a fazer bacharelado, mas me descobri professor de arte. E é muito interessante falar sobre minhas identidades e minhas origens, porque eu sou indígena parauara, sou indígena tupi e agregado também ao povo indígena Pancararu de Pernambuco, que isso é uma história que eu te conto mais à frente no futuro. Mas eu sou indígena, me auto-reconheço como indígena, um indígena de origens parauaras, um indígena de origem Pancararu, pernambucano, paraense. Mas eu me descobri professor, e um professor dentro que cheguei em São Paulo há 15 anos atrás, antes de vir para o Rio de Janeiro, e estou morando aí um ano, São Paulo me abraçou. A cidade foi tão mãe quanto o Rio, nesse momento, está iniciando o ser para mim. E lá eu desenvolvi na educação um trabalho de educação indígena, que me deu os reconhecimentos em defesa das nossas populações indígenas, dos parentes indígenas, construindo memórias, memoriais, museus, um museu indígena dentro de um contexto de uma escola que era indígena e não indígena, e reafirmando a história e a tradição do meu povo Pancararu dentro do contexto escolar. E foi então que decidi exonerar de um cargo público, que eu era professor na rede pública de São Paulo, mas já trabalhava como aderecista e como carnavalesco, né? Meus quatro últimos carnavais já foi assinando o carnaval, mas antes eu já tinha aberto minhas portas no Rio de Janeiro, em 2015, dentro da Portela, com Alexandre Lousada, no ano da Águia Redentora. Por conseguinte, em 2016, já entrei na equipe de um aderecista que já faleceu, chamado Dinei Lima, com o Luciano, e que me abriram as portas na mocidade. Foi quando o Edson Pereira, com o Alexandre Lousada, me descobriram, e o Edson com o Alexandre me deram o meu primeiro trabalho, que foi o Dom Quixote de La Mancha, no ano de Dom Quixote, na mocidade, a maior escultura do carnaval daquele ano. E depois eu entrei na equipe do Lousada, já assumindo o barracão no ano do Aladim, do ano que a mocidade ganhou. Foi então que eu assinei como estilista de esculturas, né? Decorando todas as esculturas da mocidade naquele ano, tendo o Dinei à frente do barracão com as partes de adereços, e o Luciano também na parte de adereços, e eu fiquei responsável pelas esculturas. E o Lousada foi então que me lançou no Carnaval Carioca, em 2017, como estilista de escultura, um profissional especificamente para cuidar das esculturas, do qual é a minha especialidade dentro do barracão, principalmente, além das alegorias, é o trabalho primoroso que eu desenvolvo com as esculturas para ter um rico acabamento, um corte, né, de modelagem no corpo, com tecido, com roupa, figurino. E a gente vai construindo a nossa identidade, nossa trajetória dessa forma no Rio de Janeiro. Foi então que a mocidade ganha. Ah, também assinei a cenografia da Tenda do Aladim naquele ano, onde deu aí o nosso campeonato na querida mocidade de Padre Miguel. Retornei ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a convite do Roberto Monteiro, que é um dos maiores figurinistas, que foi ser carnavalesco na Independente Tricolor, e naquele ano fui ascendido também como carnavalesco na Independente Tricolor, começando a minha trajetória como carnavalesco no Carnaval de São Paulo. Infelizmente, a Independente teve um carro que quebrou, e acabamos descendo para o Acesso, e fui construindo minha identidade no Carnaval de Acesso de São Paulo, fazendo grandes carnavais, até o último na X9 Paulistana, onde pudemos exaltar a grande dama do samba, Dona Ivone Lara. Foi aí que decidi que a minha carreira e minha vida já viria para o Rio de Janeiro. Foi um ano então aí, fui morar no Morro do Macaco, na Vila Isabel. Trabalhei, voltei a reabrir minhas portas, trabalhei no Salgueiro, na Mocidade, fazendo aí decoração das grandes alegorias desse ano, dessas grandes escolas. E tive essa grande honra aí desse meu retorno, já está ascendendo ao cargo aí na Leão de Nova Iguaçu, nessa grande escola que é um símbolo, uma marca de cultura no território do Rio de Janeiro e nas marcas corporais da minha vida.
Leno Vidal, carnavalesco do Leão de Nova Iguaçu, conversando com a gente. E eu queria saber esse enredo, né, sobre Xangô é um orixá, pelo que eu li, né? Com quem você tem uma ligação muito estreita. Conta um pouco dessa ligação e de como você vai mostrar Xangô na Intendente Magalhães.
Tenho muitas variáveis, né, camadas de marcas da minha identidade. Dentre elas, como eu te falei, o corpo, que é a identidade do leão. Eu geralmente tatuo leões no meu corpo. Atualmente tenho 7. O oitavo vai ser o leão de Nova Iguaçu, porque representa Xangô Aganjú. E cada leão representa um Xangô na minha vida, porque eu sou filho de Xangô, sou feito de Xangô. E desde quando eu me iniciei, eu sempre tive uma relação com a figura, com a imagem da simbologia do leão. E a força do leão é muito forte dentro de mim. Eu tenho esse hábito, então, de cada tempo, período da minha vida, marcar no meu corpo uma imagem, uma simbologia de um leão diferente, que representa um Xangô. E o oitavo Xangô, sem dúvida alguma, será o leão da Nova Iguaçu, por essas referências já que eu estou te dando aí, de relações de identidade, de corpo, que eu venho trazendo ao longo da minha vida, nas minhas transformações, nas minhas reformações identitárias. E quando o presidente da escola me diz, Carnavalesco, só tem uma questão, vai ser Xangô o enredo, nesse foi o momento mais significativo e simbólico, mais profundo ainda, né? Porque essas relações do santo, da imagem do orixá, que por eu ser filho de Xangô, por eu ser de um Xangô, que é festejado no mesmo dia do Xangô da escola, no dia 30 de setembro, me deixou assim com uma motivação e com uma proximidade dessa energia do orixá muito mais viva, muito mais vigorosa, né? Então são muitas coisas que estão dentro dessa questão, dessa escolha desse enredo, da construção e do desenvolvimento que eu venho fazendo agora na construção da sinopse, dos desenhos, da criação e do meu empenho para com que a efetividade desse trabalho se torne um grande momento para a escola, um grande resultado, que não só possibilite o resultado, mas possibilite uma grande história, uma grande reafirmação das marcas profundas que a escola tem com Xangô, com as vidas das pessoas que estão envolvidas neste momento, né? Com essas representatividades máximas espirituais, simbólicas, culturais, que o território e que o enredo vem permitindo, vem trazendo.
Valeu, Leno Vidal, carnavalesco do Leão de Nova Iguaçu. Obrigado aqui pela sua participação no Samba Leal. Se quiser, fica à vontade aí para deixar uma mensagem final para o mundo do samba. Um abraço.
E eu acho que eu quero deixar uma última referência sobre Xangô, sobre orixá. Orixá, seja em qualquer nação que for, em qualquer lugar do mundo, orixá é um amor incondicional. O que nós temos que pensar enquanto hoje no universo contemporâneo é que existem as tradições, existem os respeitos, os segredos, os orôs, mas orixá é a natureza, é um amor incondicional. E que nós é que nos afastamos da energia dos orixás e eles não conseguem nos abraçar. Então, não existe o temer aos orixás, não existe esse temor, não existe. Xangô foi um dos seres humanos em vida que mais cometeu erros, por isso se tornou o grande senhor e grande regente, rei orixá, patrono da justiça. Xangô é abertura de caminho, Xangô é proteção, Xangô é riqueza, é prosperidade, é fartura, é bonança, Xangô é vida, é sangue que corre na veia. Xangô é transformação do universo, do mundo. Xangô é o que arde novo na nossa vida. Xangô nos traz a jovialidade do reino de sua trajetória. Então, peço que a gente sempre pense no Xangô, em Pai Xangô, como esse ser generoso, esse rei das nossas vidas, que é justo, sim, com aqueles do qual merecem a sua justiça, mas que é benevolente, é bondoso, é caridoso, é compreensivo e é um grande sonhador. Axé.
Legal, estamos falando aqui de carnavalescos novos, então vamos lá.
Esse ano na avenida, mais um lindo carnaval. A certeza de um dia estar no grupo especial. A Arega Leopoldina, meu reduto principal. Fica antes de Caxias, Santo e Vigário geral.
Saindo do Leão de Nova Iguaçu, chegando em Acadêmicos de Vigário Geral, que traz dois carnavalescos também estreantes, o Alex Carvalho, estreante na Sapucaí, Alex Carvalho e Caio Cidrini, que são nossos entrevistados a partir de agora, para falar de Vigário Geral, que lançou o enredo semana passada, né? O enredo se chama Ecos de um Vagalume. Já já vou ler aqui o texto sobre o enredo, mas antes eu queria que o Caio e o Alex contassem suas histórias no carnaval, que em algum momento se encontram, né? Porque vocês estão fazendo parceria. Primeiro você, Caio Cidrini, um abraço.
Bom, em relação à trajetória, eu comecei no carnaval meio que... não por acaso, porque eu sempre amei carnaval, mas a verdade é que eu tive nele uma tábua de salvação mesmo, tá? Em 2017 ou 2018, 2018, eu fazia publicidade na PUC, né? Me formei publicitário lá em comunicação, entrei no jornalismo porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, queria trabalhar com futebol, mas por motivos da vida eu acabei levando muito tempo para me formar, fiquei muito desmotivado com a faculdade, eu morava muito longe da PUC, moro na Vila da Penha, e tinha que ir para Gávea. Muito decepcionado com algumas coisas também, né? E acabei não querendo seguir jornalismo esportivo porque eu sou muito, muito, muito botafoguense. E eu fiquei assim, meu Deus, me mandaram me cobrir um jogo lá em, sei lá, Fluminense Náutico. Eu não quero, eu quero ver o jogo do Botafogo. E eu acabei me formando no final de 2002, depois de muito tempo na faculdade. E eu me formei desempregado, porque eu tinha largado meu emprego numa agência de publicidade para me formar. Então eu estava com 23 ou 24 anos, desempregado, sem muita perspectiva, e pensei que o carnaval seria uma boa alternativa para mim, porque era uma coisa que eu amo desde criança. Eu sempre fui pequeno ver os carros alegóricos nos desfiles, na Presidente Vargas, né? Minha família, desde 2008, assisti os desfiles do grupo de acesso, quando era lésbica ainda, né? 8 escolas por grupo, por noite. E aí eu descobri que tinha um projeto na Escola Mirim, que é a Pimpolho da Grande Rio, que se chama Escola de Carnaval. É um projeto muito, muito legal, muito, muito relevante, onde a gente aprendia produção carnavalesca e também a fazer carnaval assim, adereçar material e tudo mais. É um projeto de graça, eu entrei lá com uma turma grande e tudo mais. E aquilo me fez tão bem e me motivou tanto que eu comecei a ir todos os dias até como voluntário, tanto na Escola Mirim quanto no Barracão da Grande Rio. Até que, inclusive, foi lá que eu ganhei meus primeiros dinheiro com o carnaval. Peguei uns aderecinhos no Barracão da Grande Rio para fazer de casa e depois eu também acabei virando aderecista na Escola Mirim, trabalhando nos eventos e tudo mais, né? Então foi uma experiência muito, muito boa para mim. E ali eu já tinha indícios que, cara, talvez eu tenha um caminho que me deixe feliz, que me deixe realizado como pessoa, como ser humano, como trabalhador, enfim. E lá foi onde eu conheci também o Alex, inclusive. A gente se conheceu lá. A gente mora até perto um do outro aqui. Eu moro na Vila da Penha, em Irajá. Mas a gente tem uma diferença de idade que a gente nunca se cruzou os caminhos, andava a círculos diferentes e acabou se cruzando lá. E de lá a gente criou assim, uma amizade, uma parceria muito grande. Eu apresentei na época o carnaval virtual para ele, que eu já fazia. Ele foi desenhando uma escola também de carnaval virtual. A gente sempre trocou muito sobre carnaval, voltava junto. Até que em 2020 apareceu a primeira oportunidade na Chituba de Mesquita. Foi ele como carnavalesco e eu como assistente, em redista, enfim. No final das contas eu fiz tudo com ele, mas a gente tinha essa oportunidade. A Chatuba estava no último grupo na época, a gente ainda era grupo E. A gente precisava de uma oportunidade e foi fazer lá. Enfim, a gente foi num carnaval bem legal, especialmente Alegorias, eu acho, foi onde a gente conseguiu se destacar. As dificuldades de fazer um carnaval inteiro são muito grandes, mas a gente conseguiu se virar bem lá no barracão de Madureira, né? Porque, consequentemente, no ano seguinte veio um convite para fazer outra escola, que foi a Independente de Olaria. Eu e ele já como dupla. E na Olaria, a gente acabou pegando aquele período da pandemia, né? Ficamos um ano sem carnaval, mas fizemos dois desfiles bem legais. O primeiro, o Batuque da Penha, com supervisão artística até do Guilherme Estevão, que foi Carvalho da Mangueira, que hoje está na Cari. E o segundo, o Meridio Logum, sobre o jogo dos Búzios. No primeiro ano, a Olaria ficou em terceira da noite, se eu não me engano. E no segundo foi a sexta da noite, especialmente por falta de contingente de baiana. Mas o desfile foi bem avaliado, a gente acabou não perdendo ponto em nenhum quesito nosso. E foi assim uma experiência muito, muito importante fazer Intendente Magalhães. Deu muita base pra gente. E paralelo à Olaria, a gente também trabalhou como assistente do Lucas Milato, que hoje tá na Unidos Padre Miguel, vai estrear no especial ano que vem com a escola também, em parceria com o Lousada. A gente trabalhou com ele na Inocente, 2 anos. O desfile sobre os Trambolhos Silenciosos e também o desfile sobre as Mulheres de Barro. E no último ano de título da Série Ouro da Unidos Padre Miguel, do Redentor do Sertão. E a gente continua lá como equipe de criação, mas estava esperando e lutando por uma oportunidade de estrear na Sapucaí como Carnavalescos. E foi quando chegou o convite da Vigário Geral. Então, essa é a trajetória. É uma trajetória de muita parceria com o Alex, muita amizade, de muito trabalho no carnaval. Desde os grupos inferiores, em assistência, então a gente está tendo a experiência de aprender as coisas na prática também. E hoje a gente está muito feliz de conseguir uma oportunidade de assinar como carnavalesco na Sapucaí.
Legal, legal. É interessante saber essa história dessa escola de artes de carnavalescas lá da Pimpolhos da Grande Rio. Alex Carvalho, conta agora a sua história pra gente dentro do carnaval.
Então, como eu chego no carnaval? Eu acho que, na verdade, o carnaval ele chega até mim, porque a minha família, né, a parte de mãe, ela é criada. Minha mãe é nascida e criada ali em Vaz Lobo, em Madureira. A família da minha avó, né, por parte de mãe. Então, eles acabam criando um vínculo muito forte pela Portela. Eu acho que não só pela Portela, mas por esse fazer carnaval suburbano. Eu acho que o bate-bola, o Bloco das Piranhas, o meu tio pegava a roupa da minha mãe para sair no Bloco das Piranhas, sair de bate-bola, minha avó ia na quadra da Portela, minha mãe ia na quadra do Império da Portela. Sempre vivenciaram muito essa arte carnavalesca, podemos assim dizer, do subúrbio. E aí eu acho que isso acaba se refletindo em mim. Desde criança, a gente assistindo os desfiles pela televisão, minha mãe sempre comentando sobre, explicando. Ah, ali a comissão de frente, baiana, e o recuo da bateria. E aí depois a gente começou aí na concentração, ver as alegorias sendo montadas. E aí, junto com isso, eu sempre tive uma veia artística muito forte. Sempre desenhei, pintei, gostei de artes plásticas. Comecei a fazer meu primeiro curso de arte com 6 anos de idade. Um curso de arte pela prefeitura, o Núcleo de Arte Grécia. E aí, enfim, minha mãe, professora, psicóloga, já via meu potencial artístico, começou a me botar em cursos que envolvessem essas atividades manuais artísticas. E eu comecei a gostar mesmo daquilo e tenho alegria, né, de desde criança já ter muito claro para mim o que eu queria ser na vida. Não carnavalesco, né, especificamente, mas ser artista. E junto com esse curso de teatro, e eu acho que essa frequência da gente assistir os desfiles pela televisão e também ir na concentração ver as alegorias começou a despertar em mim uma curiosidade de como aquilo era feito, né? Aquelas esculturas, aqueles carros alegóricos, aquelas fantasias. Eu sempre muito curioso e comecei a me interessar por aquele universo. Comecei a pesquisar ali na minha infância, pré-adolescência, e de alguma forma eu queria entrar nesse universo. E aí, o universo do carnaval sempre me encantou muito, não só o desfile, mas a rua também. Onde eu moro até hoje, eu fui nascido e criado no mesmo lugar. em Irajá, né? Próximo a Madureira. E aí, de um lado da minha casa tinha um grupo de bate-bola, que ainda existe. Do outro lado tinha um bloco chamado Bloco das Novinhas, que era um bloco também onde os homens se vestiam de mulher e as mulheres vestiam a mesma roupa, eles combinavam uma roupa e saía todo mundo vestido igual, homem e mulher. Então eu sempre vivenciei isso e sempre gostei. E a escola de samba é muito presente também no subúrbio carioca, né? As pessoas torcem para suas agremiações, vestem as camisas, então aquilo sempre me interessou muito. E aí o contato com a arte, com os bastidores ali da concentração, aquilo me despertou mais. E aí eu entro na escola de carnaval, onde eu conheço o Caio, que é um projeto social maravilhoso da Pimpolhos da Grande Rio, coordenado pela Camila, que é presidente da Pimpolhos. E ali eu começo a ter acesso a esse bastidor de como se faz o carnaval. Enfim, e aí dali pra frente, foi, nosso trabalho foi crescendo, fomos ganhando nosso espaço, visibilidade, o estudo sobre o carnaval foi se agregando cada vez mais com a gente e fomos já criando nossa identidade. E hoje a gente está na Vigário Geral como carnavalesco e na Unidos de Padre Miguel. Fomos campeões na Unidos de Padre Miguel na equipe de criação e continuamos lá.
Bem, o enredo da Vigário Geral é sobre vagalume, né? Eu vou ler aqui um trechinho para quem não conhece, para saber um pouquinho do que eles vão falar. Em meio ao cenário letrado carioca dos anos de 1920 e 1930, ainda muito enfeitiçado por um cosmopolitismo de modelo europeu, Vagalume deliberadamente valorizou as práticas culturais de seu meio racial e social. Ainda que no Brasil, nesse mesmo período, tenha se intensificado uma espécie de intercâmbio entre a cidade culta de poetas, arquitetos e sociólogos e as camadas populares no movimento de agregação das favelas, do samba e da mestiçagem como sentimento de nacionalidade. O cronista já colocava nas páginas dos jornais cariocas os negros suburbanos, religiões de matriz africana e os carnavais dos ranchos e salões. Caio, como é que vocês tiveram a ideia, como é que vocês chegaram a esse enredo sobre o cronista, né, o jornalista Vagalume, né, lá dos anos 20 e 30?
A gente tinha alguns enredos, né, na gaveta, que a gente diz, todo mundo sempre tem, né, todo carnavalesco, todo artista tem algumas ideias guardadas, mas a gente achou que nenhuma delas ia combinar com a Vigário nesse momento. Eu acho que a Vigário estava precisando de um enredo assim, com substância, sabe? Profundo, com alguma reflexão. E que não fosse também muito pesado, porque a Vigário tem uma característica de ser uma crítica mais leve, de ser uma escola que consegue tratar de assuntos muito importantes com uma certa ironia, com uma certa leveza. E a partir de então a gente começou a pesquisar o que poderia ser. Causos, episódios, pessoas, um monte de coisa. E o Vagalume apareceu de forma assim, meio que inesperada pra gente, no começo desse ano. A gente já, quando tinha ficado com a Vigário, começou a pesquisar alternativas de enredo, opções de enredo, e fomos buscar no dicionário de literatura afro-brasileira do Dei Lopes, né? Que é um grande sambista, um grande pensador social do samba, da negritude no Rio de Janeiro e no Brasil. E eu pensei que a gente pudesse encontrar alguma coisa interessante vivendo verbetes, né? Sobre literatura afro-brasileira. Foi quando a gente lá na letra V, assim, folheando o livro mesmo, se deparou com um verbete do Vagalume, falando que era um jornalista que escreveu uma série de reportagens sobre as religiões afro-brasileiras, chamada Mistérios da Mandinga, e que foi muito popular fazendo crônica de carnaval. Mas antes de conhecer a história dele a fundo, o simples nome dele, apelido, né, alcunha, chamou muito a nossa atenção. Que, cara, que coisa bonita. Um jornalista, um autor, se nomear, né, ser conhecido como um inseto que brilha, um inseto reluzente. Eu acho isso muito lírico, e de primeira eu e o Alex, a gente teve assim, cara, isso com certeza traz imagens, né? Jogar luz, brilho, são conexões que a gente fez no momento que a gente sabia que ia dar uma grande estética, abriria uma possibilidade de artística relevante. E a gente passou a se aprofundar na história. E quando se aprofunda na história, cara, eu fico surpreso de Vagalume nunca ter sido enredo antes, tá? Isso que me surpreende mais do que tudo, porque é um cara que foi contemporâneo ali do João do Rio, por exemplo, que é um cronista famoso pelo seu trabalho de andar pelas ruas do Rio, mas escreveu muito mais tempo de forma muito mais por dentro do que o próprio João do Rio, né? Às vezes o João do Rio acabava tendo um olhar meio civilizatório para essas questões da rua, e o Vagalume não. O Vagalume era negro, suburbano, estudou no abrigo de meninos desvalidos do governo, porque com a lei do ventre livre não tinha mais. A elite não tinha o que fazer com os escravos e com os negros que estavam inseridos entre várias aspas, né, na sociedade, e teve que dar estudos para eles. E foi assim que o Vagalume se formou. E a partir do letramento dele, ele conseguiu oportunidade no jornal. E aí é interessante porque ele compõe um espaço que comumente é reservado a uma elite, né, branca, mais letrada, a uma cidade culta. Só que ao mesmo tempo que ele ali ocupando espaço, né, de formador de opinião, ele dá destaque para as pessoas como ele, para as pessoas que vieram do lugar que ele veio, para as pessoas que frequentavam os lugares que ele frequentava, que eram os bares, botequins, pé de chinelo da cidade inteira, do Engenho Novo, da Tijuca. Do Caju, e a gente tem que pensar que naquela época a cidade ainda estava restrita muito ao centro, a região portuária, que era um subúrbio, já era uma região marginalizada. Então o Vagalume, ele meio que abriu um portal para a noite carioca e acabou largando a cidade geograficamente de fato, ao botar nas páginas dos jornais essas pessoas que se divertiam de noite, que trabalhavam de noite. Que se reuniam de noite, que eram em sua maioria negras, que trabalhavam durante o dia para viver de noite, para comer de noite. E isso é muito importante, muito, muito, muito bonito, e a gente não teve dúvida que era um enredo que deveria ser feito. E a gente levou para o presidente Petinho, para a diretoria da escola. Todo mundo gostou de ser um enredo literário, de possibilitar uma leveza, já que trata de carnaval, de religiões africanas, da noite carioca, com seus botequins, seus circos de cavalinho, teatro ligeiro. Todo mundo de primeira abraçou, tá? A gente não teve nenhuma ressalva, assim, nenhuma contraindicação. Todo mundo falou, cara, vale a pena fazer isso. E com todo mundo abraçando, a gente começou a tocar o projeto, né? Escrevemos sinopse, que já está aí lançada, fizemos a logo de enredo e já estamos já no projeto alegórico, fazendo coisas de carro e fantasia para começar a fazer protótipo. Muito animado para levar o Vagalume para a avenida, né? É importante ressaltar, só por fim, que não é um enredo biográfico, não que isso não fosse ruim, tá? Seja demérito, até porque o Vagalume tem uma baita de uma história, uma baita de uma vida. Mas é um enredo sobre o trabalho dele, sobre o que ele deixou escrito, sobre como ele influenciou a sociedade carioca ao jogar luz sobre essas pessoas que antes não tinham luz nenhuma. Por isso que a gente até usou o nome de Ecos, né? Esse Ecos de um Vagalume são as reverberações dele, que são até hoje, inclusive, muito atuais. E dessa forma a gente construiu esse desenvolvimento de enredo.
Alex, conta pra gente como é que vocês vão desenvolver aí a história do Vagalume.
Eu acho que o interessante do desenvolvimento desse enredo é trazer as questões como o Vagalume trazia. Ele falava muito das coisas do dia a dia. A gente acha que é muito bonito falar dessas questões do dia a dia. Ele fala de uma forma simples, com um diálogo muito popular para as pessoas, né? Para o popular também, pessoas que tinha-se muito pouco material voltado para essas pessoas nos jornais, essas pautas, e ele abordava isso com diálogo, trazendo, né, uma forma onde as pessoas conseguiam interpretar. Então, acho que tem a beleza de desenvolver dessa forma, de uma forma também simples. E o carnaval, né, que você tem que analisar, você tem que ter leitura também. A gente fala, né? Ah, essa fantasia não teve leitura. Esse carro não teve leitura, não trouxe a proposta prometida ou o que se dizia trazer. Não era fácil o entendimento ou não conseguiu se interpretar a proposta. Então, eu acho que o interessante também é que a gente vai trazer uma estética, vai desenvolver né, esse enredo, trazendo toda essa parte plástica de uma forma também do dia a dia, de fácil leitura, para que as pessoas tenham uma rápida leitura, então, como o Vagalume também trazia. Eu acho que esse é um ponto muito interessante no nosso desenvolvimento do enredo. E acho que isso vai ser um ponto muito interessante. A parte plástica, né? Por onde o Vagalume passou, por onde ele andou, o que, que ele falava na época. Isso tudo vai ser muito de fácil leitura. Eu acho que é um ponto bem legal que a gente vai estar trazendo na Vigário Geral em 2025.
Beleza, muito bom enredo e boa fonte, né? Foram buscar em Ney Lopes. Muito bom, muito bom. Caio, o microfone é seu para deixar essa mensagem para o mundo do samba aí.
Eu costumo brincar com o Alex, com a Betinha e com todo mundo que está envolvido no projeto, né? O André Baiacuna, o diretor de carnaval, o Ismar, Renato Cosme, da Harmonia. A cada pessoa que a gente cumprimenta lá em Vigário, na Catolé da Rocha, que é o carnaval das nossas vidas. E eu, sinceramente, não duvido disso não, tá? É uma oportunidade que eu e o Alex queríamos muito. Numa escola que a gente admira, porque não precisa nem falar da Betinha, né? O quanto ela é afetuosa, o quanto ela defende a escola dela, o quanto ela se importa com o que ela entrega. Tá tendo a oportunidade de estrear com uma presidência dessa faz toda a diferença. É uma escola da nossa região da cidade. Minha família, inclusive, é morada em Vigário Geral, é nascida em Vigário Geral. Né? Até hoje a gente tem uma casinha lá que aluga, perto até da escola. A gente é da Leopoldina, a gente viveu e vive as delícias e dificuldades de viver nessa parte da cidade, da mesma forma que o Vagalume viveu o lado bom e o lado ruim de peregrinar pelo subúrbio, mostrando a vida recreativa, associativa e dançante das comunidades negras periféricas. Então a expectativa é a melhor possível, porque a gente percebeu que o enredo foi bem recepcionado, porque a gente foi muito bem recebido na escola, todo mundo está animado, entusiasmado, todo mundo está dando apoio, uma escola que dá muito suporte, tá? Por mais que a gente tenha passado aí pela experiência de fazer intendente, ser assistente 3 anos na série Ouro, e agora vai ter também uma experiência na Cidade do Samba, atuando lá na Unidos como equipe de criação, nenhum trabalho é feito sozinho. Então, ter suporte, ter pessoas que se importam, ter pessoas que estão com sentimento único de levar as coisas a darem certo, faz toda a diferença. Isso está acontecendo, tá? E a expectativa é boa por isso e porque a gente precisa também mostrar nosso trabalho, com toda certeza, né? A gente sabe que o mundo carnavalesco tem poucas oportunidades. A gente sabe que um dia a gente pode estar lá em cima, outro dia a gente pode estar lá embaixo, né? Cada ano é uma coisa, né? Cada ano a gente morre pós-carnaval para renascer. E então a gente precisa aproveitar que é um privilégio de verdade fazer uma escola na Série Ouro, no Rio de Janeiro, com transmissão de televisão, com um povo apaixonado, com uma comunidade apaixonada e com uma escola que dá apoio. Então, eu penso que a comunidade pode esperar que a gente vá fazer o melhor possível, tá? Eu e o Alex estamos aqui para conseguir entregar o carnaval mais perto do ideal que a gente conseguir. A gente está animado para trabalhar, a gente quer imprimir nossa assinatura, a gente quer pro nosso estilo, que a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho e o objetivo é levar a Vigário lá para cima. Que ela seja falada, reconhecida, premiada, que ela seja aí motivo de sorriso para todo mundo que desfila por lá, porque é para eles que a gente faz carnaval no final das contas, né? Então, São essas as nossas expectativas para o Carnaval de 2025.
Alex, é contigo também. Obrigado e fique à vontade aí para se comunicar com a comunidade, não só de Vigário Geral, como também do Carnaval como um todo.
Eu e Caio, a gente está assim, muito feliz de desenvolver esse enredo sobre um personagem tão importante para a história, diria nem só a história do Rio de Janeiro, mas a história brasileira, né? Ele que exaltou, valorizou, lançou o primeiro livro, que até hoje é uma referência, quando se fala da cultura do samba, do carnaval, em que infelizmente não teve seu devido valor. E a gente abordar a vida dele, trazer ele na avenida, como eu disse, né? Um cara que falava pro popular, na maior festa popular do planeta, no maior palco do planeta Terra. Então, eu acho que é onde ele merece estar, sendo falado, sendo exaltado. Então, a gente está muito feliz com esse enredo. A comunidade também está feliz. Tenho certeza que eles ficaram muito contentes com o resultado final. A gente está se esforçando muito, desde a escolha desse enredo até o dia do desfile. A gente vai estar aí nessa missão, nesse objetivo de trazer essa alegria para Vigário. É uma comunidade que merece muito estar bem vestida, bem representada, e tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para essa comunidade. E que vocês também acompanhem a gente no desfile, torçam pela gente. E é isso, obrigado aqui pelo espaço. Fiquei muito feliz de falar um pouco sobre o nosso enredo, sobre o nosso trabalho. E quando quiser é só convidar, vai ser uma alegria. Obrigado aí, um grande abraço.
Legal. Muito bom ouvir novas ideias, novas mentes, novos pensamentos sobre o carnaval. Mas também é muito bom ouvir pessoas que nós conhecemos já de muito tempo e que têm sucesso garantido, não é? Carnavalesca da Mocidade, que está fazendo dupla mais uma vez com seu marido, Renato Lage, para o Carnaval de 2025, voltando à Mocidade Independente de Padre Miguel. Antes de mais nada, né, Márcia, muito obrigado pela participação aqui. Como é que foi essa volta de vocês? Uma escola tão marcante, né, nas histórias de ambos, a Mocidade Independente de Padre Miguel.
Oi, Eugênio, obrigada a você. É um prazer aí estar falando contigo. A volta foi muito simbólica, né? Porque nós demos uma parada para dar uma refletida sobre o carnaval e voltar para o ponto zero, né? Zerado, literalmente, né? Pós-descanso e para o início, onde tudo começou, a minha trajetória, principalmente com o Renato, né? Do Renato, não, já estava na pista há mais tempo. Mas foi o meu encontro com ele no carnaval e na Mocidade, né? Então, tem um significado muito profundo para nós. E a nossa ida à quadra, no dia 5 de maio, foi uma emoção só. Porque voltar à Vila Vintém, naquela quadra antiga, ainda com muito do que era do passado, foi um negócio que eu não consigo nem traduzir, que foi uma viagem assim no tempo e muito emocionante. Foi muito bom mesmo, está sendo muito bom.
Bem, o Rio da Mocidade, para quem não acompanhou, na edição de semana passada, 2025, nós fizemos aqui a leitura da sinopse, né? Voltando para o passado, ou desculpa, voltando para o futuro, não há limites para sonhar. Agora, há várias citações de enredos anteriores da Mocidade na sinopse. Esses enredos vão estar no desfile ou essas são apenas referências para construir a história?
Não. Aquele trecho que abre da estrela, olhar para o céu, ver a estrela que me fez sonhar, por tantas águas eu atravessei, em cordas bambas eu andei, é uma alusão, é um pedido de... Me traz de volta o meu brilho, é um clamor que a Mocidade faz ao olhar para a sua estrela, pedir de volta aquele brilho dela na avenida, né? Orienta, abre os meus caminhos, né? faz com que eu me ilumine de novo na passarela, volte a brilhar como antes. Foi isso, é tipo uma súplica, mas não vai estar no enredo.
Ô Márcia, esse enredo busca inspiração no passado, mas pensa no futuro e está se mostrando muito atual, né? Se a gente olhar o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Como é que vocês definem esse tema?
Olha, eu não sou mãe de nada, não. Mas é intuição, você tem que estar atento ao que está acontecendo, né? E no entorno, eu sou muito ligada à astrologia, à astronomia, à lua, eu gosto de olhar para a lua e tô vendo aí, sempre ligado o que acontece no entorno, né? Que não é só a vida cotidiana. Eu tenho acompanhado essas questões climáticas através da astronomia, através da astrologia. A Terra tem dado sinais de cansaço. E, assim, não é novidade que o bicho vai pegar mesmo. Isso está lá na sinopse. Infelizmente, aconteceu no Sul. Acredito que outros estados também vão ter lá os seus sacodes, isso não vai ficar só no Sul, outros países também vão ter os seus sacodes, porque a Terra vai dar um jeito de se equilibrar. E assim, essa coisa dessa temática, se você olhar, a gente fez Gaia já lá em, não sei, foi 2014, se eu não me engano, no Salgueiro, que a gente falava da energia sustentável, que era a Nissan, que patrocinava, você não viu Nissan, mas a gente correu ali com o elemento fogo, água, terra e ar, já demonstrando a necessidade da gente pensar de uma maneira sustentável. E outros enredos, o Fama também, que a gente falou, da perpetuação de imagem, né? Que começa lá com os faraós perpetuando a sua eternidade, depois fotografia e tal, e hoje a gente vê a loucura que está com selfie, com internet, com blog, com vogue, com, né, essa loucura que a gente está hoje nesse mundo digital. Então, de uma certa forma, não sei se a intuição bate, eu acho que é a minha Vênus em Aquário, deve ser isso, que a gente meio que joga assim, uns temas que são pertinentes e acabam se tornando universais e contemporâneos, né?
Márcia Lage, você e o Renato estão fugindo de uma temática que é reinante no carnaval atual, né? A negritude, o axé. Você considera isso um risco?
É, mas ousadia é risco, mas também é ousadia. Você querer sair, né, do lugar comum é risco. Agora, reza a lenda que os jurados gostam de enredos assim, assado. Eu não acredito nisso, não posso crer nisso, que isso é um impositivo do corpo de jurados, mas é que ultimamente só se tem feito temáticas desse gênero, né, desse tipo. Eu não sou contra, inclusive já fiz bastante enredos afro, mas eu quero querer fazer enredo afro. Eu não quero ser obrigada a fazer porque está todo mundo fazendo, seguindo uma diretriz. E obviamente, como eu já falei anteriormente, não era o que a mocidade desejava, não cabe na mocidade nesse momento e nós vamos arriscar aí, até porque eu acho que carnaval tem que ter essa variante de temas. Você tem que ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ato com um modo de flow, né? Assim, para você ofertar um cardápio variado. Você não faz um cardápio variado, acho que aquilo fica meio uníssono, fica monótono, né? E principalmente uma coisa que eu senti muita falta esse ano de estar lá na Avenida, e que é o esvaziamento de um público jovem, né? Você vê os jovens hoje todos lá e cafufado nos camarotes. Você não tem mais a presença desse público. E a mocidade, ela tinha esse apelo, né? Quando surgiu no carnaval. É uma escola que trouxe para o carnaval a atenção, despertou, né? A atenção de muitos jovens que hoje estão aí ainda jovens, né, com seus 30 e pouco, 40 anos. Eu acho que esse é um papel fundamental e faz falta na Avenida.
Legal, Marcelage participando com a gente aqui do nosso Samba Leal. Obrigado pela participação mais uma vez. Sucesso para vocês, para a mocidade. Fica à vontade aí para deixar uma mensagem final para a comunidade.
Por nada, é um prazer, como novamente. E para a comunidade do samba é isso. Vambora voar, botar essa estrela para brilhar. Conto com alegria, com o apoio de vocês, que tem sido incondicional. Muito obrigada pela forma carinhosa como nos receberam de volta, e que a nossa estrela possa iluminar aí caminhos vindouros para o carnaval também, né? No criativo, enfim, na alegria, na novidade, no renovo, né? Que para a gente está sendo tudo de novo, num renovo.
Beleza, Márcia Lage com a gente aqui, fechando a nossa edição semanal do Projeto 2025 do Samba Leal, sempre buscando trazer as notícias e conversar com as pessoas que estão pensando e fazendo o carnaval. Obrigado a todos, foi uma semana difícil para quem acompanha a gente, né? Com as perdas de grandes nomes da comunicação esportiva brasileira, mas a gente segue aqui tentando manter a nossa chama acesa a cada semana, trazendo as informações do carnaval. Até a próxima, gente!